E seu podcast é aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast é aquele de 30 está no ar. Mais um episódio do Aquele de 30. Mais um não, né, gente? O episódio, porque esse eu batalhei, tá? Eu batalhei por vocês que estão aqui comigo toda semana. Essa terceira temporada que a gente tá falando sobre amadurecimento, sobre crescer, sobre enfrentar a vida, sobre virar adulto. Esse eu batalhei, eu posso dizer, eu tô muito feliz porque deu certo. A nossa conversa de mesa de bar de hoje vai ser sobre o quê, gente? Sobre dinheiro. É isso mesmo. Desde que esse podcast surgiu há um ano, eu já queria falar sobre finanças e graças ao milagre da internet, aos assessores de imprensa, a gente que é jornalista, eu já mando logo um agradecimento para a Michelle, que me acompanhou durante um bom tempo aí de conversa. Esse momento chegou e esse episódio vai sair. Antes de tudo, você, meu ouvinte querido, siga o Aquele de 30 no seu agregador de podcast para que você não perca episódios novos, né? Depois desse daqui tem outro, tem outro, tem outro, então a gente precisa manter contato. Mas vamos lá. Deixa eu apresentar minha convidada aqui hoje. Ela é muito especial, ela é formada em administração e em ciências contábeis, ela é mestranda na área de sociologia, ela estuda trajetórias de empreendedoras negras na cidade de Porto Alegre. Já errei alguma coisa que ela está me dizendo aqui.
Eu já sou mestra, agora.
Olha só, gente, uma pesquisa que deu errado, perfeito, então pronto. Ela acabou o mestrado, finalizou o mestrado na área de sociologia, é isso, vamos corrigir. Eu nem vou cortar essa parte, que é para vocês verem que o trabalho do jornalista a gente às vezes dá uma errada também, esquece de contar as datas, os anos, mas é isso aí. Ela é educadora financeira, consultora especializada em finanças pessoais e finanças para empreendedoras. Ela é muita coisa e com certeza eu esqueci de citar ainda outra coisa, além de ter errado isso, eu tenho certeza. Diretamente de Porto Alegre, Dina Prat, seja muito bem-vinda ao Aquele de 30.
Ai, muito obrigada pelo convite, Caio. Tô bem contente de ter conseguido chegar até aqui e poder bater esse papo contigo. Nem esquenta sobre erro, porque às vezes até eu esqueço que eu já defendi, foi tão sofrido esse mestrado. Que às vezes as pessoas dizem, Dina, tu já é mestra. Eu falo, ah, é verdade.
Ai, Dina, olha só, cara, eu tô muito feliz, assim. Eu fiz um roteiro aqui com a ajuda dos meus ouvintes queridos pelo Instagram. Eu deixei caixinha de perguntas lá, teve muita gente comentando. E eram questões que são muito importantes para mim também, então casou. O que mostra que a gente está vivendo muito, talvez a galera dos 30 está vivendo muito a mesma coisa e tá todo mundo tentando entender esse rolê de ser adulto e o que fazer com essas finanças. Fomos jogados, né, para fora da casa dos pais pela vida mesmo, porque chegou a hora que tem que sair e de repente a gente está tendo que lidar com 1 milhão de coisas, né, da vida adulta. E assim, eu não sei como é que é a geração atual, mas a minha geração ali na escola, a gente não falava de dinheiro na escola, ninguém ensinou absolutamente nada sobre isso, e daí é aprendendo no dia a dia, e eu tenho um monte de dúvida, tá? Eu vou tentar ser rápido, gente, porque aqui, ó, a hora dessa mulher, eu batalhei ela essa hora aqui, tá? Então... Então a gente vai aproveitar essa horinha aqui. É importante que se diga que durante... Que provavelmente a gente não vai conseguir falar sobre tudo. Quem sabe aí eu vou tentar batalhar um episódio futuro aí, uma parte 2 desse aqui, que ele já vai soltando aqui o convite pro próximo. Vamos lá. Financeiramente, já que eu vou me expor logo, tá, gente? Eu tenho a sensação, Dina, de que eu... Enfim, 31 anos de idade... Eu já tenho a sensação de que eu espero o dia que eu vou conseguir olhar para a minha vida financeira e eu vou entender. Tipo assim, ela tá organizada, sabe assim? Eu sei que muita gente tem vergonha de falar sobre dinheiro, eu também tenho, mas eu decidi que eu queria abrir meu coração aqui, como eu faço a respeito de 1 milhão de assuntos, eu acho que o dinheiro é um tabu ainda, né? E assim, aí eu vou um resumo aqui. Eu vivo, eu sinto que eu vivo a minha vida financeira sempre pisando na linha, sabe? Assim, no limite de tudo. E isso me faz perder o sono, na verdade. Eu não me considero um cara, enfim, tenho parcelas no cartão de crédito de coisas que eu vou comprando, de imóveis, tô terminando de mobiliar minha casa, mas eu não termino o mês no vermelho, mas é sempre no limite. E eu já me sinto mó vitorioso por isso, mas eu sinto que tem um além dessa linha que eu ainda não consegui chegar. Então, assim, eu moro só, eu pago aluguel, eu tenho, depois de muita luta, um único cartão de crédito, entendeu? Porque não tem para que ter mais de um, eu já acredito nisso, que é muito bem usado, ele mais usado do que eu gostaria. Eu tenho dois gatos. Eu conto mensalmente apenas com uma fonte de recursos, que é o meu salário. Eu não tenho ajuda dos meus pais, de ninguém. Não tenho plano de saúde, preciso. Isso me deixa muito preocupado nesse país, em que, infelizmente, o serviço público é muito ruim. Isso me preocupa muito. Eu não tenho reserva de emergência, o que também me deixa completamente preocupado, porque uma coisa puxa a outra. Se eu não tenho um plano de saúde, se acontece uma emergência, eu estou muito lascado, então eu vivo muito preocupado. E o quê? Ou seja, eu vivo então para pagar essas contas que eu tenho. E ali, saindo da linha, às vezes comprando um supérfluo, uma coisa, não sou um cara que gasta muito dinheiro com coisas pequenas, com roupa, com nada disso, até porque a gente vem aí de quê? Quase 2 anos de pandemia, né? Não tem nem onde usar lookinho, então não tem para que comprar, não é mesmo? E daí isso me leva à minha primeira pergunta, assim, bem geral. Qual que é o primeiro passo, assim, para organizar, para olhar esse todo, entender um pouco esse todo e dizer assim, beleza, a partir de agora eu quero organizar essa parada aqui, por onde eu começo?
Tá. Caio, tu trouxeste algo muito importante, assim, que eu sempre bato muito na tecla quando eu falo sobre educação financeira. Muita gente acha que educação financeira é sobre uma fórmula mágica que a gente vai resolver tudo da noite pro dia, né? E eu venho falando para as pessoas, olha, primeiro a gente precisa entender que educação financeira é sobre mudança de comportamento. E aí eu preciso compreender da onde que vem essa minha relação com dinheiro. Por que que o dinheiro ainda é tabu para mim e para minha família, muitas vezes para o contexto onde eu estou vivendo, e para começar a desconstruir isso e começar a me organizar. Então, o primeiro passo, eu acho que na verdade não é fazer conta antes de tudo, é entender qual é a relação que eu tenho com o dinheiro. Porque senão, muitas vezes, a gente continua ganhando muito mais dinheiro que a gente ganharia inicialmente. E eu continuo gastando desenfreadamente. Eu estabeleço uma organização inicial, mas dali um mês vai tudo por água abaixo. E é algo que a gente precisa saber para onde está indo o meu dinheiro e por que eu estou gastando. Eu acho que a compreensão de quando a gente fala que o dinheiro é tabu no Brasil é primeiro uma construção histórica, né, que é vivenciada pelas nossas famílias. E se tu for parar para pensar, principalmente famílias que não têm a mesma estrutura financeira, econômica e familiar, né, e de moradia, tudo a mesma coisa que tradicionalmente, muitas vezes no Brasil, quem tem dinheiro e quem consegue se educar, quem é educado financeiramente é quem tem essa estrutura. Então, quando a gente vem desse contexto familiar, tu já vem com diversos históricos de desorganização. E aí, quando tu olha para tua vida financeira hoje, tu tem essa sensação, que é essa sensação de que parece que tu nunca dá conta daquilo ali. Parece que tu sempre tá sempre um boleto que ficou sem pagar, alguém que tu está devendo ou alguma coisa que tu gostaria de fazer e que tu não tá fazendo. É sempre a sensação da falta, né? Da escassez, da necessidade, da dependência. E aí, quando a gente olha com isso com carinho, né? Eu sempre digo que a gente precisa ter uma amorosidade para pensar na nossa situação. A gente vai conseguir entender, bom, para que que eu estou usando esse dinheiro e para onde eu quero ir? Porque a gente não pega um ônibus sem saber para onde a gente está indo. E por que que a gente faz isso com o nosso dinheiro? Então, o primeiro passo é começar a caminhar para uma orientação. O que eu estou fazendo com o dinheiro e o que eu quero realmente fazer com este dinheiro? Que no meu cotidiano, pensar o uso do cartão de crédito, pensar as contas fixas, pensar projetos futuros, eles começam a ficar um pouco mais nítido e começa a ficar um pouco mais fácil para nós, sabe? Porque se eu te dissesse hoje, Caio, tu tem que começar hoje a guardar uma reserva de emergência, guarda 10% do teu salário, tu ia dizer, Dina, assim, ó, não tem condições, não tem condições, não tem condições. Mas se eu te disser, olha, Caio, qual é o teu objetivo de vida? Qual o teu sonho? O que que tu gostaria de realizar? Aí tu dissesse, olha, Dina, eu gostaria de realizar uma viagem. Aí eu ia te perguntar, bom, o que que tem no teu consumo hoje, no teu cotidiano, que tu poderia reduzir para conseguir começar a separar um dinheiro para esse objetivo, para essa responsabilidade que quer ter com o teu futuro? Tu entende que o diálogo é diferente, o caminho que tu percorre é diferente? E eu começo a compreender que as pessoas muitas vezes elas mais agem pela culpa do que pela autorresponsabilidade consigo mesmo, entendeu? Pelo seu compromisso e por um cuidado que elas querem ter com o seu futuro. Porque constantemente é um monte de gente te dizendo como tu tem que viver, as coisas que tu tem que fazer, como tu tem que agir, como tu tem que te vestir, o que que tu tem que consumir. E quando tu sai fora da curva e tu começa a definir o que é prioridade para ti, tu começa a ver que às vezes o que tu tá consumindo no teu dia a dia, na verdade não faz sentido para ti. E aí começa de fato a tua organização financeira, porque tu vai listar isso tudo num papel, e aí é a minha dica número um para quem tá começando, ou para quem já tem uma estrutura de vida, já de trabalho muitos anos, já conseguiu ter reserva de emergência, independente da situação, sempre tem um caderno financeiro. Eu preciso criar históricos, porque daí eu vou ver hoje o que eu pago hoje, né? O que eu pagava 6 meses atrás e o que que eu vou pagar 6 meses daqui para frente, entendeu? Eu vou ter visão do passado, presente e futuro. E quando a gente tem visão do passado, presente e futuro, eu consigo olhar para o meu passado e ver as coisas que eu errei. Beleza, eu tô no presente, tô vendo que eu tô continuando fazendo errado, mas será que no futuro eu não consigo mudar? Se eu anotei todas as minhas despesas lá naquele caderno e comecei a analisar isso, mais do que só fazer cálculos matemáticos, né? Mas é o que que esses números me dizem? O que que aquela informação que o teu consumo no iFood vai te dizer, sabe? Não tô fazendo propaganda. Não é
Não, muito pelo
publi.
contrário, muito pelo contrário. Tocou num ponto forte aqui em casa, isso.
Né? Aí, tipo, tu vai pensar assim, quanto que eu tô gastando? Será que isso faz sentido? Quanto que eu vou gastar então no próximo mês? Será que eu consigo determinar uma meta, um controle para mim nesse meio desse percurso? E aí é sempre ter os sonhos e os objetivos muito visíveis, né? Porque para a gente se perder é assim, ó, é assim. Eu nunca esqueço que eu sempre trago isso como relato. Eu dei aula numa turma de educação financeira que eu atendia, eram jovens de 12, mais ou menos a 16 anos, né? Era uma das meninas mais velhas. E elas diziam assim pra mim, elas, Adna, eu não sei o que eu quero, não sei o que eu quero de sonho e tal, não sei o que eu quero fazer. E eu perguntei pra elas, quanto que tá o engradado de cerveja? Quanto que tá o kit, né? Que é o kit, a vodka com energética que a gente fala lá no Rio Grande do Sul. Todo mundo sabia o valor da bebida alcoólica, mas como é que eu não sei o valor dos meus sonhos, e quanto que custa eu dar o próximo passo na minha vida, sabe? Então é muito sobre isso, sabe, Caio? Não é só sobre fazer as contas, porque tu pode fazer, aprender a fazer conta, mas quem é que vai te dizer o valor dos teus sonhos e quanto que tu tem que investir neles e o quanto tu tá disposto a te organizar para isso? Vai ser tu mesmo, entendeu? Então eu acho que esse processo, assim, às vezes a gente tem que desafogar um pouco, limpar, que nem tipo, uma mentora minha dizia, limpar o para-brisa, assim, né? Para começar a dar para esses primeiros passos do registro, de começar a registrar, de anotar no seu caderno financeiro lá quais são as suas contas mensais, mas também anotar quais são os seus sonhos, quanto custam os teus sonhos, o que que tu precisa te organizar, reduzir mensalmente para conseguir adaptar o teu consumo a essa nova realidade. Aí as coisas vão começar a fazer sentido para ti.
Ah, gente, começamos bem, né? Aquele, né? Já tô com vontade de deitar em posição fetal e dar uma chorada. Quem ouve o podcast sabe o quanto que é caro para mim o assunto sonho, o assunto futuro, e você já conseguiu tocar em tudo isso, e a gente vai falar mais disso mais pra frente, que eu não vou entrar aqui na parte já emocionante. A Amanda, ela mandou, e eu também, né? Ela mandou na caixinha de perguntas uma coisa assim, passando para a parte prática, né? Ela falou assim: com o que eu devo me preocupar primeiro? Com a reserva de emergência ou com o investimento? E daí, eu já puxo aqui uma segunda pergunta que eu quero que você, acho que é importante falar. O que é reserva de emergência, né? Como que se constrói isso? Por que que ela é tão importante? O nome já diz que é para emergência, mas por que que eu, por exemplo, eu tenho 31 anos e eu vim ouvir o que era reserva de emergência, essa expressão há pouquíssimo tempo, assim. Venho de uma família nordestina, pobre, que sempre era ali, sabe? Era sempre descobre aqui para cobrir no outro lado, que no mês que vem a gente resolve, mesmo sendo uma família muito organizada. Mas vim ouvir de reserva de emergência há pouquíssimo tempo. Então, o que que é isso e por onde começar a investir em reserva de emergência? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
A reserva de emergência, ela na verdade é um valor que assim nós deixamos sempre separado da nossa conta bancária, né, para que tu consiga ter um colchãozinho assim, um conforto em momentos, em situações emergenciais, em momentos inesperados. E aí a reserva de emergência não é para aquela situação assim, ai, chegou o final de semana. Tem uma festinha, tem um não sei o quê, um encontro com o crush, com a crusha, e aí quero uma blusinha nova, vou lá na minha reserva de
Uma
emergência pegar.
emergência, né? Uma
Exato!
blusinha nova.
Né? Não, não é pra isso. Eu digo que a reserva de emergência é assim: o teto caiu, o chão se abriu, daí eu vou lá e vou tirar minha reserva de emergência. E por que que muitas vezes nós não ouvimos falar sobre ela, né? Porque a gente vem num contexto que está muito mais trabalhando na nossa sobrevivência do que na qualidade de vida, do que viver, né? Do que tu tá sempre sobrevivendo. Então, quando tu tá sobrevivendo, tu não tem espaço para ficar guardando um valor, né? Para que caso alguma coisa inesperada acontecer, porque tá sempre acontecendo alguma coisa inesperada no teu cotidiano. E aí tu tá sempre tendo que lidar com isso. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que a reserva ela sirva exatamente por isso, para começar para essas emergências, não é que elas param de acontecer, mas para que a gente consiga administrá-las um pouquinho melhor. Porque senão sempre tudo vira emergência, tudo vira situação existencial. E em um dado tempo atrás, assim, uma cliente minha falou assim: ai, Dina, meu tênis furou, não sei o quê, aconteceu não sei o quê, o carro quebrou e eu preciso mexer na minha reserva de emergência. E eu falei pra ela: olha, você faz o que você quiser, porque o dinheiro é seu, primeiramente, né? Segundamente, né? Brincando no segundamente, eu falei pra ela assim: o que é prioridade pra você? Você consegue andar de chinelo? Você consegue andar com sandália? Quantos outros sapatos você tem? Mas consegue compreender que tudo virou emergência naquele momento e ela não conseguia nem tomar uma decisão que ela levasse ela para o discernimento, porque o carro ela tinha como resolver encaixando no orçamento, o tênis tinha como deixar para mais adiante para tu mesmo, mas tu foi criando emergências na tua cabeça como se aquilo fosse prioridade e aí tu ia pegar usar aquele dinheiro. Ah, como que eu formo uma reserva de emergência, né? Eu digo para todo mundo, a reserva de emergência eu não preciso ter um valor, um montante grandão, gigante, para começar a acumular. Eu posso começar minha reserva de emergência com R$ 5, gente. Com 50 centavos, se é o que eu tenho hoje, eu vou guardar 50 centavos, vou guardar lá. Porque eu preciso começar a criar hábito de guardar. E aí, o ideal é que a gente tivesse 12 meses de reserva de emergência. Mas trabalhamos com a realidade. E a realidade é que assim, o mínimo, a reserva básica de emergência, que eu chamo às vezes, é a gente ter no mínimo 3 meses, né? E isso é fruto de uma construção minha. Eu digo, eu, Dina, enquanto educadora financeira, falo sobre isso. Por quê? Eu sei que no primeiro mês a gente entra em desespero, se você perdeu seu emprego, por exemplo, se aconteceu uma emergência, por exemplo, como foi da pandemia. No segundo mês, tu já começa a pensar em alternativas de te virar, tu já começa a correr. No terceiro, tu ainda tá naquela correria, mas tu já tá achando ali outras formas de te conseguir te manter. Então, o ideal é que a gente tivesse no mínimo 3 meses do nosso custo de vida ali como reserva básica para quem não tem nada. E eu tô falando num contexto específico, né? Não tenho nada, não consegui montar. E começa por o que você tiver. Depois, vai inserindo aos pouquinhos mensalmente um valor que você vai guardar para essa reserva de emergência e vai continuar. A gente pode levar uma vida toda para continuar construindo a nossa reserva de emergência. Porque pode passar 4 meses e acontecer essa emergência e tu precisar usar o dinheiro. Precisou, usou, continua, volta a formar essa reserva. O que que eu faço primeiro? Invisto ou coloco na reserva? Eu aconselharia colocar na reserva, porque muitas vezes a pessoa quer teima em investir, não sabe, né, de investimentos, muitas vezes não estudou um pouco assim, e aí vai deixar no investimento que tenha um prazo muito grande e que não tenha liquidez. E aí ela precisa daquele dinheiro e ela se vê numa sinuca de bico, bah, meu dinheiro está guardado lá, da onde que eu vou tirar? Então é o ideal que primeiro você comece sempre lá pela sua reserva de emergência, é o primeiro passo. Depois que já começou a criar um montante ali, um valor guardado, vai para o investimento e aí vai pensando em as outras possibilidades, mas é um cuidado que tem que ter, assim, sabe? E incluir a ideia da reserva de emergência para todas, para toda a nossa família. É, não adianta só eu ter reserva e sair cantando de galo para todo mundo dizendo, olha, eu tenho reserva de emergência agora. Aí a sua família está sempre com uma emergência e vai estar sempre te acionando nesse momento. Então, eu preciso conscientizar todo mundo que todo mundo pode começar uma reserva com R$ 5. E por isso que eu trago esse valor tão pequenininho, né? Porque é como diria minha mãe, de grão em grão, que a galinha enche o papo. E tinha uma cliente minha que dizia assim, Dina, eu comecei uma reserva com R$ 20 e ela acumulou 100. E eu lembro que aconteceu uma emergência na casa dela, que tipo, realmente o teto furou, saiu água, não sei o quê. E ela, foi com esses R$ 100 que eu usei para consertar o meu telhado e não ficar com uma dívida porque eu não tinha grana para conseguir dar conta. Então, entende como é o nível de prioridade que a gente vai criando e o que isso pode te trazer de segurança para conseguir se estabelecer melhor, assim. Mas eu acho que é por aí.
E daí eu já nesse caminho ainda aí da emergência e tal, o Marco, ele quer saber de você o seguinte. Como, adorei a pergunta, o jeito que ele escreveu. Como esconder dinheiro de mim mesmo, mas ter o dinheiro fácil para o caso de uma emergência? Que eu acho que daqui dá pra gente falar onde guardar, né? De que forma guardar esse dinheiro da emergência para que ele sirva para a emergência e, ao mesmo tempo, eu não precise colocar ele, sei lá, no investimento que eu não vou conseguir ter acesso a esse dinheiro, né? Porque eu acho que tem isso também. Onde que se guarda a reserva de emergência? Aquele, então, né?
Essa foi engraçada, esconder de mim mesmo. Eu costumo dizer que a reserva de emergência, ela tem que ter a liquidez, né? Que são características da reserva, tem que ter liquidez de poder acionar ela. Ela tem que ficar disponível, mas não totalmente acessível. São coisas diferentes. Porque eu não posso deixar a reserva de emergência lá na minha conta bancária, no meu saldo lá disponível.
É o que eu tentei fazer e não deu certo, Dina.
Não dá certo. Porque aconteceu a primeira coisa, tu olhou aquele dinheiro lá, ai, vou usar, depois eu reponho. Nunca mais. E a reserva de emergência voltou, deu na sua cara e depois... né?
Exatamente.
Então, o que eu faço, né, de fato? Eu costumo sugerir dois caminhos. Uma... é utilizar hoje o advento das contas digitais. Existem muitas contas digitais hoje que rendem o saldo, né, da conta digital. Então eu posso baixar um aplicativo, fazer um cadastro numa conta digital e deixar esse valor separadinho. E aí, essa conta, geralmente as contas digitais sempre vão te dar um cartão, né? Um cartão físico. Então você pode fazer o cadastro, né, ter o cartão físico, caso tenha uma necessidade, né, deixar às vezes o valor guardado dentro dessa conta digital, tirar o aplicativo do celular se você não consegue se segurar e ao mesmo tempo deixa lá. E às vezes tem algumas possibilidades de até acessar essas contas pelo Chrome do computador, né, pela própria página da internet. Então tu pode acessar lá e conferir como é que está o seu saldo e ir transferindo mensalmente, tirando o aplicativo do celular e instala o aplicativo periodicamente para dar uma conferida, para ver se está tudo ok, se está rendendo, né? E depois, de novo, continua, tira o aplicativo do celular. Então, utiliza muitas contas digitais. A outra alternativa que tem é o Tesouro Direto, né? Tem o Tesouro Selic, que é uma alternativa do título. Tesouro Direto são os títulos públicos, né, que a gente pode adquirir. Então, o Tesouro Selic geralmente é recomendado para a nossa reserva de emergência, porque ele vai render ali a taxa Selic mais um percentualzinho pequenininho e vai ter liquidez de um dia, né? Vai ter liquidez diária, então tipo, é liquidez de mais um. Tu pede hoje, ele vai ter a liberação do dinheiro geralmente no outro dia, às vezes até no mesmo dia. Mas esses são os lugares. Porém, assim, quem não está acostumado a investir, quem não está acostumada a utilizar a corretora, essas coisas assim, eu geralmente digo, ó, baixa uma conta de uma conta digital que é muito mais fácil, muito mais acessível e comece a utilizar lá como uma forma de guardar a sua reserva de emergência. É a forma mais prática e você pode começar hoje. Não precisa ficar vendo 10 vídeos no YouTube, essas coisas assim, para saber qual imposto vai correr, o que, que vai, não vai correr. É muito mais fácil, muito mais prático, assim. Mas é aquilo, tem que ter a responsabilidade, né, de não pegar, botei lá o dinheiro hoje, vou tirar amanhã. Então, é uma estratégia, é uma sugestão de estratégia.
É importante lembrar que tá tudo antes de qualquer coisa que a gente vai fazer, tem o que ela falou na primeira resposta, né? Que é muito as motivações e a parada toda. E
Exato.
assim, vamos falar de investimento aqui rapidinho, eu entendo muito pouco. Eu já fui a pessoa que a Dina acabou de dizer que viu 300 vídeos no YouTube e sigo entendendo muito pouco. Mas assim, eu vou juntar aqui várias perguntas, porque acho que muita gente está interessada em, enfim, guardar dinheiro, investir e tal. Eu vou começar com esse lance de poupar. O Júnior perguntou assim: é possível poupar dinheiro diante dessa crise financeira que o Brasil enfrenta? Como se faz isso? E aí eu já acrescento a mais, que eu sou essa pessoa. Eu fiquei pensando, enquanto eu estava lendo as perguntas, e eu fiquei pensando nessa pergunta dele sobre essa noção de poupar, sabe? Porque me soa como, de fato, deixar o dinheiro parado, assim, e não fazer nada com ele. E eu queria saber se isso ainda é recomendado ou se eu que ouvia isso quando eu era muito criança, que as propagandas dos bancos eram sobre poupar dinheiro. E como é que é isso, assim? Porque ele realmente falou sobre poupar e eu fiquei, gente, mas poupar não remete realmente a pegar o dinheiro e botar embaixo do colchão e deixar ele lá, sabe, assim, esquecer que ele existe.
Primeiro, sobre mesmo o contexto da crise, né? Se é possível poupar, né, num contexto de crise. Eu acredito que sim, porque, assim, independente da quantidade de renda que a gente tenha, é importante que a gente faça esse exercício de tentar sempre separar um valorzinho que seja. E aí é retomando, eu não preciso estar sempre pensando naquele montante grande, né? Eu posso começar com um valor bem pequenininho, R$ 5, R$ 10 ali, separando do meu mês para reservar, deixar separado ali e depois começar a dar os primeiros passos para investir. E tem um profissional que é amigo meu, assim, e ele, quando a gente começou a construir o curso de educação financeira, ele falava muito do ciclo do investimento, né? Que é o guardar, poupar, investir. Então, por que que a gente começa primeiro poupando, assim? O poupar ele não tá atrelado só, tipo, deixar o valor na poupança, né? Também tá no nosso dia a dia. Como eu vou conseguindo poupar dos meus gastos, né? Reduzir gastos e poupar algum recurso, economizar nisso. Depois que eu estiver poupando, eu vou guardando, né, esse recurso. Depois que eu guardar, eu posso começar dando os meus primeiros passos nesse investimento. Então, o poupar, o termo poupar, a gente sempre remete à poupança. Mas a gente já sabe que a poupança hoje é uma opção desvantajosa, que não tá dando, não rende nem a nossa inflação, né? Não garante que essa pessoa vai ter o seu dinheiro com um rendimento mínimo ali e que tem várias outras opções no mercado. Então a gente pode entender aqui o poupar mais como uma forma de ir se criando o hábito, né, de separar algum valor do seu orçamento mensal para conseguir investir depois futuramente, dar os seus primeiros passos no campo dos investimentos. E aí, às vezes, as pessoas sempre têm uma tendência a fazer uma pergunta básica: Dina, qual é a melhor forma de investimento, né? E aí eu sempre respondo: depende, né? Porque depende do perfil da pessoa, depende do nível de conhecimento, depende de quanto que ela tem guardado. Não é uma pergunta fechada, assim, tão fácil de ser respondida, né? Mas ela pode dar esses primeiros passos. E assim como eu falei das contas digitais para usar para reserva de emergência, se você está dando os seus primeiros passos na organização dessa reserva, você pode começar a guardar um valorzinho ali também, deixando ele separado, para depois dar o um passo para o caminho do investimento, né? Mas se você mudou o seu comportamento, porque se você não mudar o seu comportamento de aprender a separar esse valor das suas finanças mensalmente, você não vai conseguir investir, tu não vai conseguir investir e ver o seu dinheiro se potencializando. Porque o principal cerne do investimento é que o nosso dinheiro, ele renda, ele trabalhe pela gente, né? Ele trabalha sozinho, sem eu precisar ficar lá na labuta quantas horas de trabalho diário para que esse dinheiro cresça. Então ele vai crescer, ele vai se potencializar com juros que vai correr sobre ele. Esse é o principal ponto, assim, que eu vejo na minha perspectiva enquanto educadora financeira.
Teve o Lucas, ele fez a seguinte pergunta: tirar o cafezinho, o lazer, faz diferença? O que pode ser... Aí eu pergunto, o que, que pode ser cortado, Dina? É, que esse é um grande problema para mim. Eu acho que... É, eu acho que lazer faz parte, né? Acho que da vida, dependendo do lazer. Agora, aquele negócio começa a ficar desesperado. Como que corta, sabe? Assim, eu tenho essa dificuldade porque eu acho que a gente vive, e agora vou abrir meu coração e também de muitos amigos meus, esse lance das pequenas recompensas, eu acho que isso é um grande problema, que eu não sei quem foi que inventou, e a gente vive tudo isso, sabe? Que é tipo, pô, você falou do iFood, aí de repente eu tava, às vezes tá exausto aqui, um dia trabalhou a semana toda, e você pensa, gente, eu mereço um iFood, eu não vou cozinhar nada. Às vezes cheio de comida na geladeira, na despensa, e você fica, ah, gente, eu mereço um iFood. Mano... Como que corta, sabe? Assim, como ter uma visão melhor em relação a essa parada? Que eu já tô desesperado aqui.
A primeira coisa, quando tu vier com a ideia do eu mereço hoje um iFood ou qualquer outra coisa que tu for pedir, é sempre ter em mente que eu mereço todos os dias. Eu não mereço um único dia.
Toma, esse Caio, na cara.
É a chave de tudo. Por que, Caio? É, se você parasse pra pensar 2 minutos na sua trajetória de vida, em tudo que você já construiu, em tudo que tu já fez, o quanto que você já se dedicou, será que você já só merece só uma refeição do iFood nesse dia? Ou tu merece ter um futuro diferente, sabe? Muitas vezes a gente cai nesse argumento do eu mereço hoje, e aí as pessoas esquecem que elas... Tem dias que elas passam muito mais perrengue e elas estão ali, né, erguidas, continuando, seguindo, resilientes. Então isso também é um exercício mental da gente assimilar essa compreensão do eu mereço todos os dias. O segundo, eu acho que a redução, ela tem que vir muito em cima das nossas despesas variáveis, que elas podem ser a grande chave e elas podem ser o grande vilão, assim, de tudo isso. Por que eu digo até o grande vilão? Porque a gente não costuma dar limite para despesa variável, né? Então, esse eu mereço, ele vai ser eu mereço na segunda, eu mereço na terça, eu mereço na quinta. Tu não tá pensando eu mereço todos os dias, aí tu mereceu na sexta também. Aí no sábado apareceu, sei lá, um date novo, né? Tu merecia também. Então, dar limite para as coisas é importante. E aí eu digo assim, reconheça, né? Reconheça que a gente tem que consumir. É que tu vai consumir a teleentrega de vez em quando, assim, vai acabar pedindo um lanche, alguma coisa, e estabeleça uma folga pra si mesmo, né, no dia da semana. Então, tipo assim, quarta-feira é o dia que eu trabalho pra caramba, eu vou dizer que esse dia é o dia que eu vou pedir almoço, né, e era uma das coisas que eu implemento na minha vida também. Tem dias assim... que eu chegava, eu atendia das 8 da manhã e terminava minha aula, dava aula de noite, dava aula mentoria às 10h30 da noite. Eu não tinha emocional, eu não tinha construção física pra ligar o fogo da cozinha, assim, né? E eu precisei reconhecer isso, dizer assim, não é porque eu mereço, é porque eu realmente estou cansada e eu não tenho condição de fazer isso. E aí, nessa organização de dar limites, eu olhava para minha semana quais seriam os dias que eu estava mais esgotada, e aí eu pegava, chegava e colocava nesse dia, olha, esse dia aqui eu vou pedir a teleentrega, tá? Eu vou pedir um lanche, porque eu não vou conseguir cozinhar. E aí quando tu define isso para ti, tu reconhece o problema, tu consegue dizer, olha, eu vou gastar R$50 essa semana, eu vou gastar R$100. É diferente de tu acordar no domingo e dizer que merece, tu acordar na terça e dizer que merece, na quinta, na sexta, no sábado, e aí no final da semana gastou R$500 em teleentrega porque não foi controlando isso, né? Então reconhecer os nossos limites é importante. E aí ficar e pensar nisso. E às vezes até a coisa do lazer mesmo, né? Eu preciso de lazer. E muita gente mexe comigo quando começa a consultoria e diz assim, ai, Dina, tu não vai cortar minha cerveja, né? Tu não vai cortar nisso, né? E eu falo assim, olha, eu não tô aqui pra cortar nada de ninguém. Mas eu acredito na lógica da redução. Vou reduzindo, vou adaptando esse consumo. E aí eu consigo, né, muitas vezes reduzir isso que tá sendo a mais no meu orçamento e que eu não tô conseguindo administrar. Então, eu acho que esse é um dos caminhos, assim, uma das possibilidades.
Ai, maravilha. E Dina, só enfim, um ganchinho do que você falou. Exemplifica despesas variáveis só para as pessoas entenderem, né? O que que isso engloba, né?
Então, o que são despesas variáveis, né? São aquelas despesas que ela não tem uma característica fixa no nosso orçamento, mas é o gasto com o lazer, o gasto com os mimos, os produtos de higiene, beleza, que tipo um dia tu um mês tu compra, o outro tu não compra, os gastos com às vezes com viagens podem ser considerados como despesas variáveis. Às vezes até com tratamentos estéticos também, aqueles tratamentos que a gente diz que é autocuidado, mas que, né? E às vezes é autocuidado. Às vezes é autocuidado, às vezes não é. Mas tá ali no nosso orçamento como uma despesa variável. Sabe, o café, o cafezinho, o lanche na padaria, a blusinha nova, a brusinha que eu costumo falar, a blusinha nova, né? Ela é uma despesa variável. São compras que são fora desse eixo do que é fixo, sabe? Porque a gente sempre tem uma ideia, o que que eu tenho que pagar todo mês de conta. E daí, quando você olha para suas despesas variáveis, são aquelas coisas que são mais rotineiras, assim, né? Que às vezes acontecem, às vezes não, dependendo da característica do dia. Eu digo que datas comemorativas, né? Presentinho para os pais, para mãe, filho, irmão, sobrinho, Natal, ali tem uma grande custo com despesas variáveis, as festinhas de aniversário que a gente ama, o bolinho, tudo isso é despesa variável. Que não entra no orçamento, mas existe. Alguém vai fazer aniversário na sua vida, alguém vai chegar o Natal, tu vai dar algum presente, vai querer comer bem quando chegar seu aniversário. E tu nunca conta com isso, mas isso existe.
Real, real. É bem essas coisas que aparecem e você nem nota, né? Você vai lá, faz, e daí de repente você nem calculou, hein? Calculou no sentido de se dar conta de que foi um gasto realmente. Vou juntar duas perguntas aqui de investimento rapidinho. O Samuel, ele pergunta que muito se fala de investimento mesmo quando você não é rico, né? Porque eu acho que também é uma ideia de que foi mudando com o tempo. Eu acho que eu, quando eu era mais novo, adolescente, crianças, quando eu pensava em investimento, eu pensava em gente muito rica, que é a bolsa de valores, né? E ele pergunta qual que é a importância real disso hoje em dia, e já juntando com a pergunta da Mariana, quantos por cento da receita podem ser direcionados para o investimento, se tem alguma coisa, o que que é seguro, qual que é a melhor forma de você começar a pensar sobre esse assunto?
Tá. Primeiro sobre a pergunta dele, né? Que qual a importância que tem os investimentos, falar sobre investimentos. Eu acho que hoje, quando a gente começa a dizer que pessoas com baixa renda, independente do contexto socioeconômico, elas podem investir, isso a gente está falando sobre empoderamento financeiro, né? De dizer que essas pessoas podem começar a se organizar para um futuro que não seja só sobre aquilo que a gente estava falando, só sobre a sobrevivência. E que esse futuro pode ter qualidade de vida, pode ser sustentado com uma outra estrutura. Então, quando muito uma parcela de pessoas da classe média alta e que eram os grandes investidores, o grande perfil de investidor do Brasil, eram as pessoas que tinham os recursos ali e que estavam usufruindo ao longo de toda a sua vida. Então, quando outras pessoas começam a ter acesso a esse conhecimento, elas pensam assim: nossa, quer dizer que o meu dinheiro vai render tudo isso? Ou como muitos clientes eu já ouvi falar assim: Dina, eu deixei lá e já rendeu R$ 5 e eu nem fiz nada, rendeu R$ 10 e eu nem fiz nada. Então é sobre isso, é ver o teu dinheiro potencializando e pensar que num futuro próximo, quanto mais tu vai acumulando, a sensação de que tu tá tem mais segurança para conseguir realizar algum dos teus objetivos, seja reformar uma casa, seja fazer uma viagem pelo mundo, ter um filho, pagar um estudo, por exemplo. Vai te dando uma segurança de poder realizar isso, né? E projetar a tua vida de uma outra forma que não seja só essa linha da escassez, da sobrevivência, do tenho que pagar as minhas contas no hoje. Então, isso vai te empoderando financeiramente, e também todas as pessoas que estão na tua volta também vão se consolidando nessa mesma ideia. E aí a gente vai crescendo junto e a gente vai dando outra perspectiva de vida para a nossa comunidade como um todo. Sobre o percentual, né, da renda para investir. E aí, gente, assim, eu repito de novo para vocês, eu sou Dina Prates, eu não sou uma educadora financeira que trabalha numa lógica convencional de finanças pessoais, né? Eu não acredito muitas vezes em alguns aspectos tradicionais que muitas vezes o mercado estabelece. E aí eu detesto percentual fixo. Essa é a verdade. Eu detesto percentual fixo porque se eu te disser, Caio, que tu tem que guardar 15% do teu salário por mês, eu não sei quanto é o teu salário. E eu não sei qual é a tua realidade financeira. E talvez, se eu te disser esse percentual sem olhar para o teu contexto, eu possa te colocar num lugar que tu vai ficar muito ansioso, pensando que tu é incapaz, porque tu não conseguiu guardar os 15% lá, os 20%, os 30%. E aí o Caio vai ficar, putz, mas... Opa, né? Aí o Caio
pode
ficar,
falar, aqui pode, aqui tá. Permitir.
Nossa, eu sou muito ruim, eu sou desorganizada, porque eu não guardei a meta que tá todo mundo dizendo lá, porque eu vi que o meu colega de trabalho guardou 15%. Poxa, como ele consegue guardar 15% e eu sou um bosta que não guardo 15%? Porque eu já ouvi isso das pessoas falando isso pra mim. E aí quando eu perguntava assim, tá, mas peraí, qual é o contexto do seu colega de trabalho? Ele tem filhos, ele sustenta uma família, ele ajuda outras pessoas... Aí a pessoa parava para refletir e falou assim, não, poxa, eu ajudo 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, eu pago conta de não sei o quê, eu pago a escola do sobrinho, o inglês do primo, e eu falei, como que você vai guardar 15% da sua renda total? Então assim, descubra sempre qual o percentual, qual o valor que fique mais confortável para você. Essa é a orientação geral que eu dou. E isso baseado também muito no quanto que você quer acumular para os seus sonhos. Porque aí vem para um caminho, né? Quanto que custa o meu sonho e quanto que eu tenho que guardar para esse sonho ser realizado. Então, isso eu posso adaptar, às vezes, o meu consumo, deixar um valor um pouquinho maior, porque para eu poder conquistar esse sonho mais rápido, do que eu só determinar que tu tem que guardar 20% e aí tu não te adaptar a esses 20%. Ou o teu sonho é tão grande que o ideal seria que tu te guardasse 40%. E tu tem capacidade financeira para guardar 40%, mas eu tô te dizendo para tu guardar 20%. Então, automaticamente, isso vai te autorresponsabilizar. Ah, não, é só 20% mesmo. Posso gastar o resto em teleentrega, em brusinhas e outras coisas que não são prioridades. Por isso que eu tenho sempre esse cuidado para falar sobre isso.
E, Dina, vamos lá. Ó. Como eu disse, a temporada... 3 é sobre amadurecimento, é sobre crescer. E eu quando eu estava escrevendo esse roteiro, eu fiquei lembrando, quando eu era mais novo, quando eu ainda morava na casa dos meus pais, eu acompanhei, obviamente, muito próximo e ao mesmo tempo distante, porque a minha casa não é uma casa que falava muito de dinheiro. Os meus pais, eles vêm de uma realidade que, assim, a gente era muito, muito... Enfim, vinha de uma realidade muito escassez quando eu morava no Nordeste. A gente se mudou para o Acre e foi onde a vida começou a andar e as coisas começaram a acontecer. E daí, assim, eu lembro que eu vi a luta dos meus pais de terminarem o financiamento da casa deles e tal. E eu lembro que durante muitos anos na adolescência eu dizia assim para mim mesmo, ah, mas não... Não é tão importante ter uma casa própria. Eu acho que poder transitar, sabe? Procurar oportunidade de trabalho em outros lugares e se mudar. Eu via com muita romantização esse negócio de morar de aluguel para você não criar raiz e tal. Corta para mim, com apenas 2 anos e pouco aqui morando de aluguel, pensando todo dia em que caminhos buscar para ter um imóvel... E olha que 2 anos e pouco, porque tem gente que mora de aluguel a vida toda, né? Minha família, meus pais, a gente morou de aluguel muitos, muitos anos e a gente cresceu em casa de aluguel, se mudando horrores até os meus pais terem a casa deles. E essa foi justamente uma pergunta que uma amiga próxima minha, Tácita, mandou na caixinha de perguntas, que ela perguntou assim, como se preparar para comprar um imóvel, né? Qual que é a melhor forma? O financiamento é um investimento e, enfim, investir esse dinheiro e, enfim, a perder de vista e depois tentar comprar, não sei, comprar à vista também para quem é assalariado, eu acho uma coisa, uma realidade tão distante. O que que você orienta, assim, em relação a imóvel e a compra do imóvel, da casa própria?
Então, eu acho que território é algo muito caro para nós, né? Muito caro no sentido de muito importante, assim, né? Eu constantemente penso muito sobre isso, Eu morei muito tempo de aluguel também com a minha família. E quando a primeira possibilidade que minha mãe teve de adquirir o espaço, o nosso território, assim, foi uma luta para ter aquele território. E eu, quando comecei a me organizar também, já fui atrás disso, que eu sempre era um sonho, né, que eu tinha. E quando as pessoas estão pensando nesse processo do financiamento, muita gente tem fica naquela dúvida: ah, continuo, permaneço alugando ou faço um financiamento, guardo dinheiro. Assim, primeiro que hoje tem muitos programas do governo que te ajudam, que vão te ajudar, né, a ter a facilidade de conseguir facilitar a tua entrada pro financiamento. Então, pode usar FGTS, pode às vezes parcelar o valor da entrada, às vezes junto com a própria construtora. Então, tem algumas possibilidades. Mas é importante que essa pessoa tenha uma organização financeira prévia, né? Faça uma pesquisa de mercado primeiro, né? Onde que é esse imóvel que ela quer adquirir, se é uma casa, se é um apartamento. Porque só ficar no campo das ideias é o que é difícil. Porque eu quero ter uma casa. Tá, mas beleza, onde que é essa casa, né? Quanto que custa essa casa? Uma coisa é tu dizer que tu quer adquirir um imóvel que custa, sei lá, meio milhão. Uma coisa que tu quer dizer que tu quer adquirir um imóvel que custa 100 mil, ou um imóvel, sei lá, um terreno de 50. São coisas diferentes. Então, preciso definir um pouco mais isso, desenhar o que eu quero para mim, antes de ir só pela necessidade do mercado. Porque existe dois caminhos. Tem aquela parcela da população que vai só pelo que está sendo dito, então acaba vê uma promoção e aí, vou ali, vou comprar esse imóvel porque tem parcelas facilitadas. Eu digo que não, porque nem sempre isso vai ser vantajoso para essa pessoa pegar e entrar ali nesse financiamento, a partir do momento que aquilo ali não é nem o espaço que ela realmente queria estar, não é nem no bairro que ela se sente à vontade, ou tipo, não, sei lá, não tem luminosidade que ela quer, que ela gostaria. E essa pessoa vai passar quanto tempo lá espraguejando o universo, dizendo: ah, detesto esse lugar. Entendeu? Então, pensar isso, desenhar um pouco melhor esse sonho é importante. E aí, depois que eu desenhei esse sonho, fiz essa pesquisa de mercado, eu preciso saber se eu quero um imóvel novo, se eu quero um imóvel usado, né? E entender quais são as possibilidades de financiamento, qual é a minha renda hoje, né? Eu teria capacidade de assumir, capacidade financeira de assumir uma parcela. Às vezes as pessoas dizem que pagar o imóvel à vista, porque fica muito difícil tu acumular aquele montante todo, né, durante, não sei, tu leva, às vezes pode acabar levando a vida toda para chegar num valor que tu teria à vista. E essas vezes é a facilidade que o financiamento tem. Muita gente discorda do financiamento, eu acho que as pessoas têm razão, ao mesmo tempo que quem discorda do financiamento. Porém, pro meu contexto de vida, vai dizer para mim, né, que eu ia ficar pagando aluguel, morando, pipocando em lugar, em vez de fazer um financiamento. Eu prefiro 10 mil vezes fazer um financiamento e ter o meu território, saber que eu vou voltar para casa. Eu sei o que é não ter certeza, né, se aquele espaço vai ser teu ou não. Eu sei o que é alguém chegar na tua porta e dizer: olha, amada, daqui a 2 meses nós vamos vender a casa, como já aconteceu com a minha família, entendeu? Então, eu acho que é uma situação que é muito a gente avaliar o nosso contexto, como que está a nossa condição financeira, e também já se organizando previamente para esse orçamento receber uma parcela de um financiamento, se essa pessoa escolhe por financiar. Ou até se ela está guardando o valor para entrada, ela já começar a embutir no orçamento dela como se fosse uma parcela da casa já. Desde o início já é uma parcela de aluguel. Se eu estou morando com alguém que eu consiga economizar dinheiro nesse meio tempo, então vou colocar aqui uma parcela de aluguel e depois eu vou administrando tudo isso e no segmento vou conseguindo ver quais os outros custos. Mas é importante que eu lembre que tem custos de impostos, né, para fazer adquirir um imóvel. Não é só o valor da parcela ali, às vezes como vendem as construtoras. É saber também como é que eu vou mobiliar esse espaço depois e quais outros custos eu vou ter. Mas construir mesmo um planejamento para isso, sabe? Eu acho que é uma das possibilidades que tornam esse sonho mais viável assim ao longo prazo.
Perfeito. E só mais duas perguntas, porque a gente já está chegando no final, pelo amor de Deus, hein? Aquele, né, que tá tomando o dia inteiro da Dina. A Maíra perguntou assim, que é também importante, eu acho que para a gente não terminar esse episódio sem falar de cartão de crédito, né? Que eu acho que é o que é a vida de todos nós adultos. Ela perguntou assim: como se livrar da dependência do cartão de crédito? E eu já acrescentei a minha pergunta. Vamos relembrar aqui, para que serve um cartão de crédito, exatamente? Qual que é a melhor forma de usar, de uso, né? Tipo, é comprar alguma coisa que precise parcelar e você não tem o dinheiro à vista? É, muitas parcelas sem juros é a mesma coisa de parcelar menos e pagar mais caro? E, sabe assim, esse tipo de questão a respeito do cartão de crédito, então juntar e comprar à vista se não for uma coisa... é urgente. O que você fala sobre cartão de crédito, sobre o uso do cartão?
Tá, primeira coisa, a regra número um. A gente precisa entender que o cartão de crédito, ele é uma forma de pagamento. Então, assim como você puder estar usando o cartão de crédito, você poderia estar usando o seu débito no mês que vem, caso não tivesse comprometido parte da sua renda com toda aquela fatura do cartão, né? Isso é a base, assim, né? O cartão de crédito, ele não é um acréscimo na nossa renda e também... muitas coisas que as pessoas fazem errado, elas colocam lá no orçamento dela cartão de crédito e elas não discriminam o que está indo dentro daquele cartão de crédito. E aí eu preciso analisar, porque eu vou sair também, porque que eu tenho uma dependência do cartão de crédito? Eu tenho uma dependência do cartão de crédito para fazer as minhas comprinhas do mês, para comprar alimentação, coisas que são essenciais, para comprar um bem, um computador ou um celular que eu preciso para trabalho. Por que eu estou usando esse cartão? E às vezes também definir nele para que ele será usado, essa forma de pagamento vai ser utilizada para quê? Eu vou usar o cartão de débito para quê e o cartão de crédito para quê? É importante, né, olhar para isso. E aí, por que eu crio essa dependência que aí todo mês eu sempre preciso usar o cartão de crédito? Porque eu não consigo nem reduzir a minha fatura, porque eu não olho o que tem ali dentro. Eu sempre vou gastando, 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 gastando. Eu não faço uma análise dela. E no dia a dia, no contexto geral, qualquer coisa que eu precise, eu vou lá e vou usar esse cartão de novo. Então ele vira quase uma bola de neve. A gente tem que ter muito cuidado com essa forma de pagamento, porque os limites que nos oferecem no cartão de crédito às vezes são altíssimos. Eu fiz uma live ontem, a gente estava falando sobre isso. Às vezes é duas vezes, três vezes a sua renda, quatro vezes, cinco vezes, assim, né? O que você ganha. E aí, em algum momento, a sua capacidade financeira está muito abaixo do valor da sua fatura. E tu não consegue arcar. Eu já passei por isso, apesar de ser uma educadora financeira, eu já cheguei num momento que eu olhei para minha fatura e pensei, meu Deus do céu, de onde que eu vou tirar dinheiro para pagar tudo isso? Né? Porque tá um absurdo esse cartão. Eu fui olhar minha fatura, o que tinha lá dentro, tinham muitos gastos variáveis, né, que tinham, que estavam na fatura, e coisas que eu não estava controlando. Então o meu descontrole, ele tava refletido diretamente nesse cartão de crédito. E aí eu pergunto, né, para a menina que fez a pergunta, onde é que está o descontrole dela? Porque o descontrole, ele vai revelar por que essa dependência existe. E aí eu preciso analisar isso no meu cotidiano, com o que eu estou gastando, né, para onde realmente está indo esse dinheiro. E no caso dos parcelamentos, eu sempre digo assim, eu não gosto de parcelas muito longas, né? Eu particularmente, porque isso vai comprometer sempre a tua renda futura. E aí vai chegar daqui um ano, tu nem sabe o que tu vai estar fazendo, onde é que tu vai estar daqui um ano, e tu vai continuar pagando as mesmas parcelas deste ano. Óbvio que se for um bem que tu precisa adquirir, precisa com um computador novo, né? Não tem como eu comprar um computador, sei lá, visto ou fazer em 3, 4 vezes. Mas quando a pessoa vai analisar, às vezes ela tem 10 parcelinhas ali pequenininhas, de 30, de 40, de 50 ali, que somadas, elas já comprometem parte da fatura mensal, e aí, além dos gastos que ela tem mensalmente, que ela tá usando aquele cartão de crédito. Então, eu sempre aconselho ali a tática dos 6 meses, né? Olhar 6 meses pra frente e 6 meses pra trás. Então, o que eu quero fazer daqui a 6 meses? Será que eu consigo parcelar em até 6 meses ou mais? E como que isso vai afetar a minha vida se estiver ainda dentro do ano? Por exemplo, agora a gente está em julho, ou quase agosto, porque eu vou fazer parcelas em 10 vezes, eu vou até o ano que vem, né? O que você vai estar fazendo em maio do ano que vem, que é quando vai acabar essas parcelas? essas avaliações que são essenciais para a gente começar a caminhar e saber qual a melhor forma de utilizar essa ferramenta. Mas eu sou favorável ao uso do cartão de crédito, eu não sou uma pessoa que faz campanha anti-cartão, é porque eu acho que é uma forma que te dá prazo de pagamento, mas se eu souber usar conscientemente, aí sim ela pode ser algo que me traga, pode ser usada estrategicamente, em vez de me dar problemas futuros, como muitas vezes acontece.
Incrível. Para terminar, só mais uma perguntinha aqui, para a gente alinhavar tudo e puxar o link, porque aqui é roteirista, né? Puxar o link da primeira pergunta sobre futuro, sobre plano, sobre sonho. Para terminar, Dina, eu queria, essa live que você falou a respeito do cartão, eu estava lá assistindo, anotando também, que eu acompanho o seu conteúdo. E eu vi que você falou uma coisa que me toca muito, porque como eu já falei, esse lance de sonho, ele é um assunto muito caro para mim, porque eu me entendi uma pessoa que pode sonhar há muito pouco tempo e pode realizar e pode encontrar maneiras, quem sabe, por isso que eu tô gravando episódio, tentando organizar minha vida, que é o lance da visão, a visão de longo prazo, né? E eu vi você falando disso, você fala muito bem sobre isso. Eu queria fechar esse episódio, antes dos quadros aqui rapidinho, nesse sentido, assim, a importância de a gente parar de ser tão imediatista, eu acho. E eu não sei, eu venho de uma realidade, como faltava muita coisa, às vezes eu fico pensando, olhando para trás, se os meus exageros não vêm desse lugar, sabe? De quando... das coisas que eu não podia comprar e não podia ter de supérfluo na época dos meus pais, que eu morava com os meus pais e a gente pedia quando era criança e não podia. E se não, esse descontrole não vem daí também. E acaba não sendo uma visão de longo prazo, realmente, como você falou, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para, enfim, fechar essa conversa.
Eu acho que a coisa de se deslocar para o longo prazo ainda é um processo muito difícil para muitos de nós. E eu sempre trago um exemplo, né? No meu primeiro jovem aprendiz, que meu primeiro salário, assim, eu ganhava o salário mais um auxílio alimentação, né? Um cartãozinho. E quando eu ganhei meu cartão alimentação, a primeira coisa que eu fiz foi gastar tudo em chocolate. Porque eu nunca tinha tido dinheiro disponível, assim, eu nem sabia o que dava pra fazer com vale alimentação, e eu gastei tudo em chocolate, e eu fiquei pensando depois assim, pelo amor de Deus, Dinamara, o que você faz fazer com esse monte de chocolate, né? E eu trago esse exemplo, por quê? Porque a sensação que eu tinha quando eu tava comprando chocolate é que assim, eu vou ter tudo que eu nunca tive. Mas eu gastei tudo que eu ia ter para um mês em um único dia, né? Que era o vale que ia me sustentar, que eu poderia comer bem, que eu poderia comer com qualidade, sabe? E às vezes o deslocamento para o longo prazo é isso, a gente está gastando todo o nosso dinheiro e toda a nossa energia num único dia, num único momento, como se a nossa vida não fosse ter mais um mês, mais um ano, mais 2 anos, mais 10 anos. E como exercício e tema de casa aí para quem está nos ouvindo, faça uma reflexão, assim, que eu sei que não é básica, mas eu vou chamar de básica. Uma reflexão básica, onde você gostaria de estar daqui a 10 anos? Onde você se vê? E não precisa fazer conta nenhuma, é só fechar os olhos, né? E tentar sentir esse deslocamento ao longo do tempo. Para tu sentir esse deslocamento ao longo do tempo, se você tiver dificuldade, faça a reflexão de pensar onde você estava 10 anos atrás. Porque esse lugar de 10 anos atrás, ele fala muito também sobre o futuro. 10 anos atrás eu estava entrando na universidade, eu tinha meu primeiro ano de graduação, eu não tinha muitas perspectivas de vidas, eu ganhava R$350 por mês, eu me mantia com bolsa, eu fazia um monte de coisa. Aquela Dina de 10 anos atrás, se eu dissesse pra ela que ela se tornou a Dina de hoje, ela ficaria pensando, o quê? Que mentira! Essa guria tá até me tirando. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho pra trás, eu consigo enxergar a potência que eu fui construindo ao longo dos meus últimos 10 anos. E eu consigo também fazer o exercício de me projetar. Então, hoje, se eu ganhar um recurso a mais, eu não vou mais gastar em chocolate, porque eu sei a potência que eu posso ter no meu futuro, de me projetar para o futuro, né? É, e às vezes ter esse campo de visualização, ter esse momento que eu vou fechar os meus olhinhos e vou me projetar, é um momento meu, eu não preciso contar para ninguém, ninguém tá chegando, vai chegar dentro da minha cabeça e vai dizer, você não pode fazer isso, você pode fazer isso e não contar para ninguém. E se segurar ali e saber o que, que você quer para você. Porque aí eu vou começar a entender a importância de eu ter de me organizar hoje, começar a mudar os meus hábitos e fazendo práticas cotidianas para conseguir ter mais recurso, para ser mais eficiente e um monte de coisa que eu não fazia antes, entende? É, então é um fluxo muitas vezes que é difícil, né? Mas que existe olhar para o passado e também olhar para o futuro, né? Estando nesse presente de hoje, assim. Eu acho que é muito sobre isso, assim, não tem uma fórmula mágica. Várias vezes eu vejo conteúdos de outros educadores financeiros falando sobre como as coisas acontecem rápido e como que a gente gosta, como que a gente pode ter resultados rápidos. A gente vive numa sociedade que nos diz que tudo pode ser instantâneo, né? E hoje, 5 minutos você realizou seus sonhos. E eu acredito muito na longevidade, né, de tudo, então do aprendizado, do conhecimento, da vivência, da experiência, e acredito muito no sentir, porque foi assim que eu fui me fortalecendo ao longo do tempo. E também foi assim que eu consegui vencer os desafios, para que no primeiro momento que houvesse uma barreira, eu não caísse e desistisse dos meus sonhos, porque eu sei que as coisas vão levar um tempo, sabe? A Dina não se tornou a Dina hoje, então muita gente às vezes chega pra mim e diz que incrível o teu trabalho, maravilhosa. Eu falei, gente, quanto tempo eu trabalhei de graça? Quanto tempo eu corri? Ninguém me viu carregando 10 quilos de cabelo nas costas pra poder investir nos meus sonhos, investir nos meus objetivos que estão sendo construídos hoje. Então, olhar para essa perspectiva de futuro é se colocar e saber também que quando o desafio está acontecendo, a gente precisa persistir, ser resiliente. E ser resiliente não significa ser forte o tempo todo. Precisa lembrar disso. Mas é importante para olhar para o futuro estabelecer uma outra qualidade de vida. Pelo menos acredito muito nisso.
Ai, meu Deus, olha só que maravilha. Eu não vou nem falar nada aqui pra não estragar esse momento. Mas vamos rapidinho pros quadros que eu tenho que liberar a Dina, pelo amor de Deus. É que eu sou libriano, eu odeio a noção de tá atrapalhando a pessoa e, né, a pessoa tem um monte de coisa pra fazer ainda hoje. Vamos lá. Primeiro quadro é o quadro que não me contaram sobre ser adulto, e eu vou fazer aqui um leve desabafo. Não me contaram que depois de adulto eu teria que ouvir de amigos, vocês amigos, que às vezes ganham mais do que eu, que tem a ajuda da família, que tem uma família com dinheiro, e eu tenho que ouvir coisas do tipo, mas você tem que voltar pra terapia. Gente, se eu fosse, eu sei, mas você tem que ter isso, mas você tem que viajar pra não sei aonde, você... Gente, eu sei, tá, amor? Mas, infelizmente, eu tô lutando aqui sozinho, entendeu? Pra deixar as coisas no lugar. E, às vezes, por amizade, por amor, a gente não responde como deveria, ou pelo menos porque a gente não quer brigar, então eu tô respondendo aqui no podcast. É isso. Dina, o que que não te contaram sobre ser adulto?
Ai, eu falei... Poxa, não me contaram tanta coisa assim, né? Mas eu acho que não me contaram principalmente que sossego... Descanso e momentos de lazer devem ser prioridades nas nossas vidas, independente da nossa idade. Porque a gente entra num momento louco de trabalho, assim, e as pessoas compreendem a vida adulta, né, só nesse fluxo de trabalho sem lazer, assim. E eu sinto muito saudade dos momentos que eu tinha as minhas tardes livres pra assistir desenho. Queria, inclusive...
Eu amo quando eu vejo. Eu lembro da minha época de faculdade que tinha as pessoas postando: ai, tô vendo essa era, assim, um monte. Eu falei, gente, eu saudade desse período que eu tinha, sabe, conseguia ver um monte de coisa. Mas enfim, quadro 2, vamos lá. Pequenas alegrias da vida adulta. A minha pequena alegria da vida adulta de hoje é quando eu compro uma coisa que é cara, que eu não podia comprar à vista e eu comprei muitas parcelas. A sensação de pagar a última. Gente, a sensação de pagar a última parcela é uma sensação quase que sexual. Porque você compra um negócio em 12 vezes, o eletrodoméstico, a geladeira, que é caríssimo, você está começando sua vida. Quando você paga a última, que você vê que você pagou a décima parcela, a décima primeira, sei lá, em 12 vezes. Cara, é um prazer. É uma coisa, eu não sei, deveriam escrever mais sobre isso, deveriam ter sonetos pra essa sensação, porque eu acho que é maravilhosa. Dina, qual que é a sua pequena alegria da vida adulta?
Ai, eu amo dirigir, então, tipo, a minha pequena alegria da vida adulta, assim, é dirigir, assim, pra uma cidade... pelo estado, pela estrada, assim, com a sensação de liberdade e de autonomia, de que ninguém pode me tirar esse momento, assim, de eu, né, poder me deslocar sem alguém estar me dizendo, ah, faz isso, faz aquilo, você tem que ir nessa direção. Essa liberdade, assim, nossa senhora, primeira vez que eu dirigi sozinha, eu falava assim, gente, que momento da minha vida! E eu acho que essa é uma das grandes alegrias.
Ai, que maravilha. Nossa, deu até saudade. Eu fazia isso quando era mais novo também. Que eu, hoje em dia eu não tenho carro, então não dá. Por isso que eu não faço mais, gente. É porque eu vendi meu carro, enfim, tudo. Quando eu me mudei de estado. Vamos lá. Quadro 3 é o que tocava no meu Discman, no meu MP3, no meu Walkman. Se a pessoa for da época do Walkman, né? A minha, seguindo muito o que a gente tá falando aqui, lembrando do meu, da minha época de ensino fundamental, minha oitava série... E casa super com o tema finanças é o quê, gente? Pitch, teto de vidro, né? Porque é isso. Quem não tem teto de vidro em relação às finanças, meu amor, que atire a primeira pedra, tá entendendo? Lembrei dessa música hoje. Tava ali visitando meu passado, me lembrei do quanto que essa música foi importante. Na época da oitava série, a gente usava muito para pro afetivo, pro emocional, para enfim, fazer... para discutir com outras pessoas. Eu estou usando para as finanças. Se você não tem teto de vidro, entendeu? Não vem falar comigo, é isso.
Ai, o que
tocava no seu MP3, Dina?
Então, aí tocava muito Exalta Samba.
Amo!
Ai, esqueci aquela música do que o Thiaguinho cantava. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu?
Amo!
Ai, Exalta Samba e Chris Brown. Era assim, fã de carteirinha. Ficava na sofrência com Exalta Samba.
Ai, Dina, muito obrigado, cara. Eu tô muito feliz por esse episódio. Eu quero aproveitar esse momento pra você divulgar suas redes. Vamos fazer essa amizade. Gente, segue a Dina, eu tô seguindo. Eu consumo o conteúdo dela, tem me ensinado muito. Mas é isso, né? Faz aí o teu jabá pros meus ouvintes te conhecerem e te seguirem também.
Gente, primeiramente, muito obrigada, Caio, pelo convite. Gostei muito do nosso bate-papo, assim. Espero que a gente possa ter outra oportunidade de conversar mais.
A gente nem falou sobre dívida, então vai ter que ter outro episódio.
E esse tema é polêmico, é difícil. Mas, gente, quem quiser, por favor, né? Quem quiser não, segue lá, apoia, né, o nosso trabalho nas redes sociais, @dinapratisfinanças. Trabalho com consultoria financeira, com cursos, com palestras, mentorias na área financeira, tanto para pessoa física como para empreendedores. Sigam também o meu segundo empreendimento, que eu tenho sociedade com as minhas duas rainhas sócias, né, amigas maravilhosas, a Lisiane Guedes e a psicóloga Andressa Moraes, que é o Instituto Estrela Preta, que é uma instituição com foco na área de educação, finanças e psicologias. Então, quem quiser, por favor, entre lá nas nossas redes, @InstitutoEstrelaPreta e @DinaPratisFinanças. Vem contribuir com conteúdo, quem tiver alguma dúvida também, quiser compartilhar, abrir o coraçãozinho, nosso inbox está aberto para receber você. E foco na missão, foco nos objetivos, que a gente vai construindo um passo de cada vez para conseguir chegar lá.
Que maravilha! É isso, gente. Dina, super acessível, viu, pelo Instagram. Recomendo de verdade. Assim a gente termina mais um episódio daquele de 30. Esse episódio mega especial, essa entrevista incrível. Eu tava com muita saudade de entrevistar. Então é isso, tá, gente? Semana que vem eu volto com mais aquele de 30. Tchau, 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 tchau.